Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Agora são 9:29, 45 segundos para ser bem exato. Você está acompanhando a programação do Temática aqui na programação da tua Rádio Cacique. Então, obrigado pela tua companhia e nós já vamos trazer mais um assunto na nossa programação importantíssimo, talvez um dos assuntos mais falados no estado do Rio Grande do Sul no que se refere a assunto do momento. Nós vamos falar sobre a gripe aviária, que é uma preocupação, sem dúvida, para todo o nosso estado. O nosso contato nessa manhã é com o chefe da Divisão de Defesa Sanitária Animal da Secretaria de Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, o Fernando Groff, que está em contato conosco nessa manhã para falarmos desse assunto. É um prazer conversar contigo, tê-lo na nossa programação. Fernando, bom dia.
Bom dia, Rodimar. Bom dia, gente. Nosso dever é informar, inclusive, a situação que está se passando aqui, né? Não é uma... É uma situação que todos têm que ter bem claro o que está acontecendo.
Com certeza. E como é que está a situação? Nos atualize, Fernando, o que, que está acontecendo quando se fala em gripe aviária aqui no estado, que é um dos assuntos que vem repercutindo bastante aí nas últimas horas.
Bom, assim, de uma forma geral, a gente tem uma situação de controle, né? Já não tem mais a propriedade que teve o foco. Ela já está sendo saneada, quer dizer, já está em fase de limpeza e desinfecção. E nós vamos manter a interdição da área ao redor de 10 quilômetros dela, que basicamente não tem outra granja comercial, quer dizer, não afeta outras granjas de produção. Claro, tem as reações de subsistência, mas a gente vai manter enquanto faz os 10, 12 dias que a gente tem que fazer vigilância. Então, vamos manter barreiras na região. E claro, monitorando e pedindo que as pessoas notifiquem, né? A gente vai manter essa vigilância com atendimento também das pessoas que notificam mortalidade nas suas áreas. A gente recomenda que seja o mais rápido possível notificado por aqui.
Além desta granja que foi detectado aí em Montenegro, né? Nós tivemos um outro caso que foi no zoológico de Sapucaia do Sul, que também houve a confirmação, não é mesmo, Fernando?
Sim, esse mais dentro de uma rotina, né, Rodimar? A gente já tem vários focos em vida livre, né, que é o caso. Esse não eram animais que estavam em gaiolas dentro do hospital, por exemplo. Eram animais de vida livre, que chegam ali nos guardas, que tem no zoológico. E, claro, a gente já teve no Taim, né, já teve em São José do Norte. A gente sabe que o vírus circula dentro dessa população. O importante é que não passe dessa população para dentro das estações comerciais, tanto por uma questão de saúde pública, que as pessoas têm contato, claro, como também pelo prejuízo econômico que acontece, né, quando entra em propriedade comercial. E nesse caso, só um país de propriedade comercial, quer dizer, são granjas comerciais. A de subsistência é importante mais pelo contato com as pessoas, para que não, obviamente, sempre existe risco, apesar de remoto, de contaminação, mas é um risco.
Com certeza, o risco maior então em granja comercial, como o senhor falou, e que medidas são adotadas, o que é feito pela Divisão de Defesa Sanitária do Estado para conter, e medidas que são tomadas aí com muita rapidez, Fernando?
Bom, nós tivemos a mortalidade muito alta nessa granja, né, que foi foco. Os animais que estavam persistiam, estavam vivos ainda, eles já estavam, obviamente, apresentando algum sinal clínico, que tinha que outra coisa, mas enfim, dentro de uma granja que tem um foco, elas sempre são eliminados todos os animais, são descartados na granja mesmo, não sai material contaminado, toda a cama é removida e é feita uma desinfecção padrão que está acontecendo hoje, até porque parou de chover aqui, então não vai ter nada vai atrapalhar aí o andamento. E, claro, a gente faz uma investigação no entorno para ver se esse vírus não está circulando na população que está próxima, né? Então, essa parte vai ser concluída entre hoje e amanhã, a primeira fase, e possivelmente até quarta-feira, a fase dos 10 quilômetros todos ao redor dessa granja, que é o que a gente tem que fazer, e vamos repetir mais de uma vez ainda na sequência, para que a gente tenha certeza que não houve uma contaminação de outras propriedades ao redor. Mas, frisando, ao redor, nos 10 quilômetros, a interditada de Montenegro hoje são 10 quilômetros ao redor dessa granja, e tem só criações de subsistência dentro dessa área, quer dizer, são criações para consumo próprio, tem pequenas criações de fundo quintal.
A gripe aviária, ela acaba afetando qualquer tipo de ave, Fernando?
Uma grande maioria. Como ela é um vírus que circula na população selvagem, né, de vida livre, o que nós tivemos no começo aqui foi cisne. Cisne pelo peixe preto no começo, depois cisne negro. O grupo dos anatídeos aí, que faz parte do cisne, ele tem uma prevalência maior da doença. Mas nós já tivemos várias espécies que convivem com essas, né? Imagina, o Taim é a ponta de uma lagoa que tem 120 quilômetros de comprimento, né? Então, é uma convivência de vida selvagem ali que facilita o contágio dessas outras espécies. Quanto mais convivência tiver, mais fácil do vírus se adaptar a uma nova população. As espécies são diferentes, mas ele vai se adaptando. E ele é muito prevalente em aves, né? Apesar de ser um vírus zoonótico, já teve alguns casos espartos aí, inclusive do pessoal que trabalha com aves, que acabaram sendo contaminados, mas ele é um vírus de aves e por isso que a ameaça maior, o risco maior é só a população comercial de aves.
Trazendo essa situação para o contexto diário dos nossos ouvintes, por exemplo, que estão nos acompanhando, que orientações a gente pode deixar para os ouvintes para que eles tenham cuidados, para que eles fiquem alertas quanto a cuidados sanitários com as aves nas suas propriedades, já que a nossa região aqui, a área rural, ela é muito grande, Fernando?
Sim, cara, a primeira coisa que a gente tem que... Considerando que tem um foco aqui dentro, né, Rodimar, a nossa recomendação é notifique o quanto antes. A gente não pode, principalmente os criatórios comerciais, eles já têm uma rotina, eles são obrigados a fazer a notificação quando começa a mortalidade muito alta. Então, notifique o quanto antes para que a intervenção seja logo e a gente consiga tomar a medida o mais rápido possível. Afora isso, obviamente, a gente não tem, por dois motivos, o consumo de alimentos vindo de aves é seguro. Principalmente porque a gente tem uma intervenção rápida e é um vírus que não vai ser essa maneira de disseminação dele. Não é o consumo que dissemina. Então, não é preocupante, mas é preocupante mortalidade. Notificar mortalidade sempre é importante para a gente fazer o mais rápido possível e evitar mais focos. Basicamente, é evitar que se prolongue a situação de foco.
As aves que elas são contaminadas aí, elas chegam a apresentar algum sintoma que pode gerar uma desconfiança ou é somente se desconfia a partir do momento que começam a morrer essas aves?
Não, a notificação pode partir do momento que tem sinal clínico respiratório ou nervoso. Mas como a doença é bastante agressiva em aves de galpão, porque tem intensificado, é uma situação, ela conseguiu entrar num lugar, a doença entrando num lugar desse, tem muitos interesses de aves. E é uma espécie sensível, a galinha é uma espécie sensível, geralmente quando a gente consegue ter a notificação, já tem mortalidade. É muito rápido o ciclo da doença. E acaba que a notificação que chega para nós, habitualmente, já tem animais mortos. Né? E mesmo a questão de respiratório, é difícil a pessoa julgar. Então, geralmente, passa um tempo, tem o sinal clínico, mas só percebe quando, de fato, começam a morrer animais. Então, a mortalidade, a gente chama de gatilho, né? Quando tiver o gatilho de mortalidade, olha, eu tá perdendo galinha, tá morrendo todo dia galinha na minha propriedade, notifica que a gente vai fazer um atendimento como uma suspeita de doença respiratória e nervosa, o que não quer dizer que seja todas elas influenza, claro. Outras doenças afetam aves, né? É comum ter mortalidade de animais dentro de uma normalidade, mas se for exagerado, e faça contato com a inspetoria local para que a gente faça atendimento.
Muito bem. Os nossos ouvintes, eles vão interagindo conosco na programação e a Tere mandou uma mensagem para nós perguntando o seguinte: bom dia, essa gripe aviária pode ser prejudicial ao ser humano? Como é que acontece ou pode acontecer a contaminação com o ser humano, Fernando?
Pessoas que tiveram contato muito prolongado com o vírus podem ser contaminadas. Isso é pessoal... A gente tem tido pessoal do laboratório, pessoal de... Não no Brasil, o Brasil não teve nenhum caso. Alguns lugares têm mais focos que aqui, tem uma quantidade muito maior de focos que aqui. Pessoal que teve fase de segurança, enfim, pode se contaminar. É um vírus zoonótico, né? Mas não é uma situação de que eu passei perto de um animal morto e contei o vírus. A gente quer que o pessoal evite para o contato com esse tipo de material. Não é um vírus necessário, não é preciso fazer isso. Mas o pessoal... Em caso de contato, assim, que tem alguma dúvida, em humanos, ele recomenda que procure uma unidade de saúde o mais rápido possível para verificar e tranquilizar também quanto à casuística. Mas é uma zoonose, tem que se tomar cuidado. E, ainda bem, a maior parte dos casos que houveram, que não foram muitos, mas enfim, foi de pessoal que tem um contato muito prolongado com o ambiente contaminado. Então, não é preocupante, mas também não é um desespero total.
Sim, sem dúvida. Mas, infelizmente, essa situação ela já acaba dando uma freada econômica, podemos assim dizer, na comercialização dessas aves. O Estado já vem sentindo isso também, Fernando?
Sim. É uma situação comum em focos, né? A gente já teve outros focos, outros eventos, em casa, a Rosa. Espera só um minutinho. A Rosa mesmo, no primeiro momento, há uma queda de mercado. Porque é uma questão preventiva, nós agiríamos da mesma forma se outro estado, outro país tivesse essa situação. Mas hoje mesmo já começou a detencionar. A gente tem uma área muito específica que está sendo interditado, que é essa área dos FIOMI, e isso já é uma garantia para que os mercados voltem ao normal, inclusive para outros estados.
Muito bem. Fernando, a gente quer agradecer a tua disponibilidade de nos trazer algumas informações e alguns esclarecimentos. A gente vai acompanhando o andamento de todo esse processo, torcendo para que acabe encerrando esse assunto por aí, que não tenhamos outros focos no estado, mas se houver necessidade, a gente mantém um novo contato e vamos atualizando informações por aqui também. Obrigado pela atenção, uma boa semana de trabalho, Fernando.
Eu agradeço a oportunidade de levar informação, estamos à disposição aqui, né? Quando precisar mobilizar, é só entrar em contato com o pessoal aí, que a gente está organizando a nossa agenda de entrevista. Né?
Com certeza. Muito obrigado e um bom dia.
Obrigado, bom dia.
Muito bem, está aí ouvindo essa participação do Fernando Groff, ele é chefe da Divisão de Defesa Sanitária Animal da Secretaria de Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, conversando conosco nesta manhã sobre esta situação da gripe aviária que vem afetando aí o nosso estado do Rio Grande do Sul, com um foco em uma unidade comercial e que acaba repercutindo bastante. Agora são 9:42, nós vamos para o intervalo, porque daqui a pouquinho já vai ter a unidade móvel por aqui. Então voltamos já.